Srs. Deputados, estamos em condições de começar a segunda parte da nossa reunião, não sem antes dar as boas-vindas e cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, bem como os secretários de Estado que o acompanham. A nossa agenda é facílima, uma vez que estamos numa audição regimental e, portanto, é todas as matérias, incluindo um requerimento que eu próprio, ou que o meu grupo parlamentar, não, eu próprio apresentou, e que eu farei incluir numa das rondas, pelo menos na segunda, sobre a matéria que tinha a ver com serviços mínimos e o problema dos transportes de materiais perigosos. E, portanto, assim sendo, o Sr. Ministro, nestas audições, tem sempre prerrogativa de uma intervenção inicial que eu sei que quero fazer, 10 minutos, e, portanto, não perdendo mais tempo, que eu prevejo que a audição vai ser longa, vamos aproveitar todos, e já aproveito também para pedir a todos os grupos parlamentares o cumprimento, se não muito rigoroso, mas tanto quanto possível, dos tempos, incluindo ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, bem-vindo, é um prazer tê-lo entre nós, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito bom dia a todas e a todos, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Uma boa comissão para falar de ambiente é a Comissão da Economia. Cada vez mais, falar de ambiente é falar de novas formas de produzir, de consumir, de gerir recursos, de investir, ou seja, é falar de temas económicos. A Europa só tem 9% das matérias-primas de que necessita para prosperar, é altamente dependente do exterior em termos energéticos, concentra grandes perdas de biodiversidade e tem dos ecossistemas mais exauridos do mundo pelo uso excessivo. Por isso, não parece restar à Europa, para manter uma relevância no mundo que consiga contrariar a sua cada vez menor dimensão demográfica, uma alternativa. Apostar na geração de bem-estar e na criação de riqueza a partir do modelo de economia hipocarbónica e circular, que valorize o seu capital natural, tirando partida da sua vanguarda científica e tecnológica e de uma sociedade livre, esclarecida e exigente. À Europa e a Portugal. Portugal vai ser neutro em carbono em 2050. É o caminho necessário para que possamos caber nos limites do nosso planeta, mas é um projeto de desenvolvimento fascinante que nos vai obrigar a investimentos significativos, por um lado, e a poupanças de mais de 1.000 milhões de euros ano em importações de petróleo. A década mais exigente destas três é já a que se segue. Para reduzirmos em 50% as nossas emissões e gerarmos a partir de fontes renováveis 80% da eletricidade que consumimos e um terço da mobilidade terá que ser elétrica, sendo que ao mesmo tempo que se produz esta transição, temos que saber conjugar os termos ambição e justiça. Assumamos que todos os setores da sociedade e da economia têm de participar neste esforço, ou seja, que ninguém se escude na menor dimensão do seu setor para evitar falar e agir em termos de matérias de emissões. Citando o mais recente prémio Camões, Chico Buarque, e qualquer desatenção, faça a não, pode ser a gota d'água. O setor eletroprodutor será aquele em que se produzirão as mudanças mais rápidas. Com a participação do setor privado, que liderará os investimentos necessários e significativos, o nosso mix energético passará a ser dependente de fontes renováveis. O próprio mix dentro das renováveis sofrerá grandes alterações. O peso da água será tendencialmente menor, pois não só o potencial hidroelétrico está bastante explorado, como a água terá utilizações mais prioritárias do que a produção de eletricidade. Por outro lado, todos os cenários futuros apontam para uma redução da precipitação na Península Ibérica. Ora, não vale a pena apostar na construção de mais barragens quando há redução de água, devendo estas ser mesmo avaliadas caso a caso. Por outro lado, o vasto potencial do território nacional para a produção de energia elétrica a partir do sol passará a ser explorado com muito mais intensidade. Essa mudança começará já no próximo mês, com o lançamento do primeiro leilão para a produção de solar. Serão atribuídas licenças para a produção de 1.350 megawatts este ano e de 700 megawatts em janeiro do próximo ano, sujeitos a um mecanismo que impedirá os adiamentos parasitários de investimentos e o comércio improdutivo de licenças. É possível, e eu acrescentaria desejável e urgente, atrair investimento em nova capacidade solar, adicionando cerca de 7 a 8 gigawatts ao mix energético nacional até 2030. Esta transição não se fará sem um outro instrumento fundamental, o fim progressivo dos subsídios, perversos, à produção a partir do carvão e de outros combustíveis fósseis de eletricidade que nos custam anualmente aproximadamente 400 milhões de euros. É este governo que está a terminar com estas isenções que o carvão beneficiava para a produção de eletricidade. As duas centrais a carvão serão mesmo encerradas antes de 2030. O encerramento das centrais depende da rapidez com que avancem as fontes de energia renovável. Um governo responsável, que acredita ser essencial o apoio popular numa transição energética justa, não pode, como alguns com menos responsabilidade exigem, fechar as centrais a carvão sem uma alternativa segura. Sim, este Ministério quer garantir a segurança de abastecimento e não embarcará em aventuras radicais de consequências imprevisíveis. E é com esta segurança e com esta certeza que posso garantir-vos que existem condições para que já em 2022 a Central do Pego possa vir a ser descomissionada. Também é possível, através do sobreequipamento do repowering, atingir uma meta de 8 a 9 gigawatts de produção de eletricidade a partir do vento, acrescentando 3 gigawatts à capacidade que já hoje temos. Assim como é possível gerar novas oportunidades, fazendo concorrer as tecnologias existentes em sistemas híbridos, que se complementam e por isso são mais estáveis, sobretudo, mas não só, combinando o solar com o eólico. Senhoras e senhores deputados, no âmbito dos trabalhos de preparação do roteiro de neutralidade carbónica foram estudados três cenários. Aqueles que apelidámos como camisola amarela, que nos permite atingir o objetivo de neutralidade carbónica de forma mais rápida e mais segura, é também o que gera mais benefícios económicos, com um crescimento do PIB superior ao dos outros dois. É também o cenário que potencia um crescimento mais saudável, na medida em que assenta em bens e serviços produzidos por setores transacionáveis, na criatividade e no conhecimento. É ainda o único que assegura a estabilidade demográfica da população portuguesa e que permite uma maior coesão territorial. Podemos então dizer que defender o ambiente, ou seja, descarbonizar, cria emprego qualificado, suaviza a perda demográfica, garante mais dispersão na ocupação do território. Ou seja, descarbonizar é bom para o país, é bom para a economia. O esforço de descarbonização passa também pelo setor dos transportes, ou como gostamos agora todos de dizer, da mobilidade. Para reduzir as emissões do setor dos transportes em cerca de 40% até 2030, que é uma das metas do PNEC, um dos compromissos mais ambiciosos a nível mundial, temos que continuar a forte aposta nos transportes coletivos, na eletrificação da mobilidade, na adoção de modos suaves e partilhados de transporte. O Governo tem feito a sua parte. Fizemos uma forte aposta no transporte coletivo e eliminámos desculpas ao seu uso por razão de preço, avançando com o plano de redução de tarifário. Dou só um número, na área metropolitana de Lisboa, em abril, registrou-se um aumento de 30% na aquisição de passes de transportes públicos. Esta é uma realidade de que muitos dos portugueses já beneficiam. Não se compreende, de facto, que tanto o PSD como o CDS tenham votado contra esta medida. Apresentámos uma estratégia de mobilidade ativa, apostámos na construção de 1000 quilómetros de ciclovias até 2030, permitindo interligações entre troços já existentes. Um investimento de 300 milhões de euros para aumentar a quota de deslocações em bicicleta, na atualidade do país para 7,5% e nas cidades para 10%, e já com 8 milhões de euros do Fundo Ambiental, lançaremos no próximo mês o primeiro aviso para o programa Portugal Ciclável. Regulamentámos a partilha de meios de transporte, o sharing, legislámos sobre o TVDE, simplificámos a bilhética, demos autoestima às empresas de transporte, reforçámos o apoio à introdução de veículos elétricos, avançamos com a renovação da rede de carregadores, abrimos ao mercado o carregamento rápido de veículos. E, last but not least, tornamos possíveis, mobilizando verbas do POC e do Fundo Ambiental, investimentos de 1000 milhões de euros em autocarros limpos, em carruagens e barcos e na expansão das redes dos metros de Lisboa e Porto. Todos estão em concurso. Senhoras e senhores deputados, todos temos de participar na descarbonização para não alienarmos os cidadãos e para garantirmos a justiça nesta importante transição em que estamos empenhados. No período até 2030, o esforço de descarbonização concentrar-se-á sobretudo na produção de eletricidade e na mobilidade. Mas, no longo prazo, todos os setores devem reduzir as suas emissões. Até 2050, a energia reduz cerca de 95%, tal como os transportes, a indústria 70%, os resíduos 75%, as emissões da agricultura devem reduzir-se até 30%, sendo o setor que, naturalmente, menos reduz emissões. Atualmente, as emissões da agricultura representam cerca de 10,7% das emissões nacionais. Destas, 83% têm origem no setor animal e cerca de 60% no gado bovino. Não é, por isso, possível reduzir emissões da agricultura sem olhar para este setor em particular. Para o efeito, é necessário promover práticas agrícolas mais sustentáveis, potenciando novas tecnologias mitigadoras e sequestradoras. Embora com um ritmo menos intenso do que os restantes setores, prevê-se na próxima década surjam já alterações que permitam reduzir emissões da agricultura, com a aposta numa agricultura mais sustentável, da expansão da agricultura biológica, de conservação, igualmente potenciando o sequestro de carbono, resultante do aumento do teor de matéria orgânica dos solos. Senhoras e senhores deputados, virá a Comissão de Economia e falar sobre transição energética, sobre descarbonização da mobilidade ou da agricultura, é, já o disse, falar de ambiente. E falar também de economia, porque hoje falar de um sem falar do outro é impossível. Falar das nossas apostas para o ambiente é falar de investir mais de 2 mil milhões de euros anuais para consumar os nossos objetivos. É sem dúvida falar da nossa economia, do nosso bem-estar comum, como país e como povo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos então aos grupos parlamentares. No caso, começamos pelo Partido Social Democrata. Passa a palavra ao Sr. Deputado António Topa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética e os senhores secretários de Estado aqui presentes. Sr. Ministro, o Governo, na sua pessoa, decidiu cancelar a construção da barragem do Fridão. A decisão foi tomada e a barragem não vai ser construída. O Sr. Ministro referiu também que, com base nesta decisão, teve em conta que a EDP manifestou o desinteresse por duas vezes de construir a referida barragem. E o Governo não encontrou vontade para contrariar a EDP e, da mesma forma, não encontrou motivo para que a barragem fosse construída. O Sr. Ministro foi questionado se a EDP iria abdicar dos 218 milhões de euros que é pago pela elétrica há cerca de 10 anos. O Sr. Ministro, atendendo ao desinteresse da EDP manifestado por duas vezes, acredita que não haverá razões para avançar com qualquer restituição desse valor. A EDP, no mesmo dia que foi anunciada a não construção, vem referir que não abdica da devolução do investimento em Fridão. E a elétrica esclareceu que a decisão de não avançar com a barragem do Fridão é da total e exclusiva responsabilidade do Governo. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que gostaria de lhe pôr é se não teria sido melhor, atendendo ao desinteresse manifestado pela EDP em construir a referida barragem, o Governo ter-se sentado com a EDP e elaborar um documento em que, devido ao desinteresse da EDP em construir a referida barragem, nesse documento subscrevia-se era subscrito pela EDP e pelo Governo uma decisão no sentido de, se não há interesse, a EDP desiste de construir e o Governo não restitui os 218 milhões de euros. Portanto, o que eu gostaria de perguntar é se não teria sido este o melhor caminho, atendendo que o valor que aqui está em discussão não é tão pouco como isso, é muito dinheiro. E, portanto, se não teria sido melhor seguir este caminho. Sr. Ministro, outra questão relativamente à SESE, contribuição extraordinária sobre o setor elétrico, sobre o setor energético, e a questão que lhe gostaria de pôr é o seguinte: a EDP, nos anos de 2017 e 2018, não pagou a SESE. Não pagou a SESE porque entendia que não devia pagar, porque era um imposto criado e que era temporário, que era só aplicável durante o tempo da Troika e que, à partida, não havia nenhuma razão para continuar a pagar a SESE. Entretanto, desde que o Sr. Ministro tomou a seu cargo esta pasta da transição energética com o atual Secretário de Estado, que parece que o anterior Secretário de Estado tinha uma litigância muito forte com a EDP chegou a acordo com o Governo e vai voltar a pagar a contribuição extraordinária sobre a energia. E, portanto, dos anos 2017 e 2018. Na base desta alteração de comportamento da elétrica nacional estará o facto de a EDP considerar que neste momento estão reunidas as condições para avançar com o pagamento. Apesar da EDP continuar também a referir que vai pagar, mas que mantém os processos contra o Estado, porque entende que este pagamento não deve ser efetuado. Sr. Ministro, a questão que lhe queria perguntar, dizer, o que é que mudou com a sua entrada neste setor da energia para que a EDP diga que agora há condições para efetuar de novo o pagamento da contribuição extraordinária no setor? Será que há aqui, não há nenhuma contrapartida? Será que com este acordo há alguma contrapartida previsível para a EDP? Era este assunto que nós gostávamos de ver esclarecido e ficámos contentes que a EDP passe a pagar a contribuição extraordinária dos anos anteriores e a contribuição extraordinária para este ano. Relativamente, o Sr. Ministro tem afirmado, afirmou recentemente que o preço da eletricidade é uma preocupação do Governo. Na verdade, segundo um estudo da Eurostat, indica que os portugueses foram os que pagaram na Europa a energia mais cara, atendendo ao seu nível de vida e de rendimentos, sendo que metade do valor da fatura diz respeito a impostos e taxas em cerca de 55%. Todos sabemos que em Portugal, fruto da entrada da Troika e da situação complicada que o país vivia e viveu, o IVA da eletricidade passou de 6% para os 23%. Atendendo que a situação do país mudou, mas a situação, segundo o Governo, o país está melhor. A situação neste momento é de que as situações estão menos complicadas. Os consumidores têm sido aqueles que têm pago todos os custos do setor energético. E, portanto, a questão que aqui se põe é se as coisas mudaram, se esta foi uma imposição da Troika, a imposição do aumento do IVA na altura para aumentar a receita, chamamos-lhe assim, porque é que o Governo não adota uma medida de reduzir o preço do IVA de 23% para os 26%, para os 6%, atendendo a que a situação mudou, mas parece que não mudou nada, que o nível de impostos e taxas relativamente ao setor energético mantém-se todos iguais. E, portanto, com exceção daquela pequena medida, que nada, pouca influência nenhuma mantém para os consumidores, da redução do IVA na tarifa fixa da potência do contador, e para um setor muito reduzido, e a situação que aqui se põe é porque é que o Governo não toma uma medida para reduzir o IVA, por forma a que o preço da eletricidade baixe substancialmente? É? Pronto, o meu tempo acabou, eu tinha mais questões para colocar. Mas...
há uma segunda volta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao tempo de respostas. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, começando pelo meio da sua pergunta sobre o que é que mudou. Ó, Sr. Deputado, eu tenho, e as pessoas comigo da minha equipa têm, relações muito normais com o comum das pessoas. Sempre que aqui vim, acho que tratei bem toda a gente, para dar um exemplo, e sempre fui bem tratado por toda a gente, independentemente das divergências de opiniões. E por isso, nós não temos nenhum preconceito contra ninguém e não temos nenhum preconceito contra a EDP. Mas, não temos a mais pequena dúvida que, tendo a EDP, o peso que tem no país, no domínio da eletricidade, é uma empresa fundamental. Fundamental, não está sozinha no mercado, felizmente, mas é uma empresa fundamental para que o país cumpra os seus objetivos de neutralidade carbónica e de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. E, portanto, temos com a EDP a mais normal das reuniões. Recordo-me que, quando chegamos ao Ministério, de haver jornalistas que me perguntaram e já reuniu com a EDP, eu respondi sim, então é a coisa mais normal do mundo, e de facto ficava a olhar para mim com um ar de alguma estranheza, mas o que é com a EDP e com a Endesa e com a Iberdrola e com a Galp, é a coisa mais normal do mundo ter reuniões com as empresas, bem como com a APREN e com todas as outras empresas e associações do setor. Portanto, nós temos com a EDP a mais normal das reuniões, sendo que em algumas coisas concordamos, noutras coisas discordamos. Sr. Deputado, aquilo que aconteceu para levar a SESE, a EDP a pagar a SESE, é um compromisso esse, olha, que para ser rigoroso até anterior ao João Galamba estar a trabalhar no Ministério e eu ser Ministro com esta pasta, que resulta da mudança que aconteceu na afetação das verbas da SESE, que na quase sua totalidade são agora afetas a reduzir o déficit do setor energético, e foi com isso, somando também uma transferência excepcional, mas que é passível, excepcional comparada com o passado, mas passível de repetição nos anos mais próximos, nomeadamente este mesmo ano, que fez com que o preço da eletricidade baixasse para todos os consumidores em 3,5%. E, portanto, isto é absolutamente público, não houve contrapartida nenhuma. Houve a decisão de afetar esta verba, e isto foi dito aqui por mim já mais do que uma vez, não tenho nada a acrescentar àquilo que foi dito, imagino que a notícia que está no jornal sobre este caso específico seja uma notícia já com alguns meses. Ainda nessa altura o PSD tinha outras expectativas eleitorais que hoje certamente já não tem, mas de facto já lá vão uns meses quando foi de facto tornada pública essa decisão por parte da EDP. Sr. Deputado, relativamente à barragem do Fridão e a haver ou não um documento conjunto. Para haver um documento conjunto tem que haver duas pessoas com vontade de o assinar. Olha, fizemos-lo no caso do Alvito, no caso do Alvito, que era uma decisão que nós subscrevemos por inteiro. Estou a dizer que veio do governo anterior, mas que nós subscrevemos por inteiro. Não estou aqui a passar responsabilidades a ninguém. O documento que nós herdamos para ser assinado era um documento em que a EDP não perdia a favor do Estado os 14 milhões de euros de down payment que fez, não é? Isso foi o que herdamos do anterior governo. E nós mantivemos a decisão, mas fizemos com que a EDP, de facto, prescindisse desses mesmos 14 milhões de euros. Essa foi também a regra em girabolhos. Eram, salvo erro, 45 milhões de euros, a empresa era outra. Não vemos nenhuma razão para que a regra seja diferente. Porque eu ainda não vi, de facto, nenhuma razão concreta para que a EDP queira fazer a barragem do Fridão. Direi mesmo mais que aquilo que já ouvi, às vezes as frases, quando ditas geralmente, podem não corresponder à vontade rigorosa de quem as diz. Mas aquilo que eu ouvi na televisão foi, de facto, dar a entender que o melhor negócio que a EDP pode fazer a favor do Fridão é não fazer e receber o down payment que fez. Isto não me convence. Não me convence. E, de facto, não me convence, tanto não me convence que tenho, de facto, duas cartas onde a EDP manifesta o desejo de não fazer o Fridão. Manifesta também o desejo de fazer, na segunda das cartas, um Fridão de menor dimensão. O que não é possível, isto é, o concurso foi lançado, foi para um determinado projeto e, portanto, não é possível, à luz do Código da Contratação Pública, poder fazer um projeto de menor dimensão. Não lhe nego, Sr. Deputado, que olhamos, como não poderia deixar de ser, para esse outro projeto de menor dimensão, mas, enfim, nem sequer houve uma apreciação de mérito da parte do Ministério sobre ele, a partir do momento em que os nossos juristas nos disseram, e até com um parecer que solicitámos à Jurisap, de que não era possível. Era, não sendo possível, não valia a pena andar aqui a avaliar o mérito. Fridão faz falta para cumprirmos os nossos objetivos energéticos? Não, não faz falta. E por não fazer falta, nos associamos àquela que foi a posição da EDP. Sr. Deputado, a energia sempre foi mais cara em termos de paridade de poder de compra no conjunto da União Europeia. não aumentou nenhum imposto relativamente à eletricidade, não aumentou nenhum imposto por parte deste governo, rigorosamente nenhum. Aliás, não aumentou nenhum, antes pelo contrário. Ao contrário daquilo que era o compromisso pós-troika, que resultou do anterior governo, que era de que a eletricidade devia subir a cada ano 1% acima do valor da inflação. Conhece isso certamente, e esse é um compromisso de vossas excelências, ou de quem vos antecedeu, e de quem também nos antecedeu. Aquilo que nós conseguimos foi baixar o preço da eletricidade, Sr. Deputado. E os dados que mostra são dados de 2018, onde já houve ainda assim uma pequena baixa da eletricidade. Isto também é dito nesse estudo. Em 2019 houve uma redução em 3,5%, à qual se deve somar a redução do IVA para aqueles que têm potência contratada inferior a 3,5 KVAs, que representam 2 milhões de contratos, ou seja, 1/3 dos contratos. Dito de outra forma, não aumentamos nenhum imposto. O preço da eletricidade, muito antes deste governo, já comparava com a Europa, como ainda hoje parece comparar, e não tenho a mais pequena dúvida que, em 2019, não é ter dúvidas, é um facto, o preço da eletricidade reduziu-se e a trajetória será muito provavelmente essa nos anos mais próximos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem duas intervenções. Começo pelo Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E realmente, em Dia Internacional da Energia, é um bom dia para o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética estar na Comissão de Economia, porque cada vez mais estes temas são temas centrais para a economia. Uma aposta clara na descarbonização, na eletrificação, na neutralidade carbónica que todos nós queremos em 2050, no cumprimento daquelas que são os objetivos do PNEC, é esse o objetivo do país e é esse também o objetivo que nos colocou. Atualmente estamos perto dos 60% da produção de energia elétrica através de fonte renovável e com objetivos de 2030 para serem concretizados, obviamente obrigam novas políticas e novas formas de acelerar o processo. Em primeiro lugar, queria questionar o Sr. Ministro sobre a importância dos novos leilões. Dos leilões que foram anunciados, que certamente vão permitir uma baixa de preço, questionar sobre essa matéria, mas também maior capacidade do sistema e maior investimento. Depois, uma pergunta sobre a nova legislação do setor elétrico, que está neste momento também, que foi aprovada em Conselho de Ministros, questionar se ela permite ou não maior desburocratização, se permite maior capacidade de investimento e também a resolução de alguns problemas que existiam no passado. Em relação também ao sobreequipamento, ponto importante, questionar se a portaria que o Governo colocou, permitiu resolver ou não um conjunto de problemas existentes. Nesta matéria, que é importante porque permite acelerar o investimento, permite acelerar a capacidade instalada e também, no caso da portaria aprovada pelo Governo, com uma redução de custo em relação ao que existia no passado. Em relação aos preços da energia, como muito bem foi aqui colocado pelo Sr. Ministro, em paridades de poder de compra, sempre tivemos os preços de eletricidade mais elevados do país, da Europa. Também é relevante dizer que no ano 2019 apresentámos pelo segundo ano consecutivo uma baixa do preço de eletricidade. No passado, assinaram-se acordos com a Troika de 1% de aumento, pelo menos acima da taxa de inflação. Este ano, no ano 2019, pelo segundo ano consecutivo, temos uma baixa do preço da tarifa regulada de eletricidade, no caso de 3,5%. Acresce a isso duas questões essenciais. A baixa do IVA para a potência contratada mais baixa, que coloca em primeiro lugar também as pessoas com capacidade mais reduzida, ou seja, também entre eles as pessoas com mais dificuldades, e depois a questão da tarifa social, que na atual legislatura chega a cerca de 800 mil pessoas, permitindo uma redução de cerca de 33,3% da fatura de eletricidade para as pessoas com mais dificuldades, ajudando quem mais precisa. uma pergunta também sobre a questão da todo este roteiro da neutralidade carbónica e todo este roteiro, se a questão da aposta nas renováveis, em contraponto com o carvão, em contraponto com aquelas que é os fósseis, se uma aposta desta matéria pode ser feita sem custos para os consumidores. Ou seja, se o encerramento das centrais a carvão pode ser feito sem custos para os consumidores acrescidos. Porque, obviamente, que temos que perceber e compreender que este tipo de matérias devem também ser realizadas não prejudicando aqueles que normalmente mais são prejudicados. Uma última pergunta sobre a situação das pedreiras. A questão da estrada de Borba colocou alguns problemas sobre esta matéria. Perguntar como é que o Governo está a enfrentar este assunto também na inspeção e na resolução do problema com as pedreiras existentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O Sr. Ministro fez na sua intervenção inicial um balanço, onde também tocou as questões relacionadas com as políticas de transportes e mobilidade. A minha intervenção era no sentido de fazermos um aprofundamento desse balanço e também apresentar as prioridades para o futuro até ao final desta legislatura. Penso que é importante pelo seguinte: há muitas vezes boas medidas com sucesso, como é o caso do programa de apoio à redução tarifária, que fazem esquecer todo o trabalho que foi feito por este Governo na área da mobilidade e na área dos transportes públicos. E convém, de facto, fazer esse balanço e recordar todo esse grande trabalho que foi feito, porque o PART é, no fundo, o culminar de um esforço global para recuperar a situação que nós tínhamos na área dos transportes, no setor dos transportes públicos, e também a situação em que estavam as políticas públicas de mobilidade, designadamente na sua concertação com as políticas de cidades, que tinham sido completamente esquecidas pelo anterior Governo. Gostava de recordar os quatro pilares para as políticas de transportes e mobilidade urbana apresentadas pelo Sr. Ministro no início do mandato, concretamente questões fundamentais como a reorganização administrativa, a descarbonização do sistema, as ações sobre as empresas do setor público e uma aposta muito forte na inovação associada à mobilidade urbana, designadamente com uma aposta forte em novos meios de mobilidade suave. E gostava, porque penso que é importante recordar os quatro grandes objetivos que também no programa do Governo estavam estabelecidos para as políticas de transportes e mobilidade, concretamente um sistema de mobilidade mais centrado nas pessoas, um sistema de mobilidade bem integrado na política de cidades e amigo do ambiente, um sistema de mobilidade de transportes públicos sustentáveis e uma aposta muito forte no aumento da qualidade de transporte público, o que se verifica quer por um lado do lado da oferta, mas também pelo lado da procura, como sucede com os diversos programas de apoio ao incentivo do uso do transporte público. E, portanto, face a estes quatro grandes pilares que estão no programa do Governo e aos quatro objetivos que o Sr. Ministro apresentou no início da sua legislatura, perguntava-lhe, neste momento, que faça um balanço mais aprofundado destes objetivos no momento em que estamos no fim da legislatura e, sobretudo, o ponto de partida para as novas prioridades do seu Ministério na área da política de transportes e mobilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, até pelo cumprimento rigoroso do tempo. Passo ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Costa, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Dizer que eu em 8 minutos vou ter dificuldade em dizer tudo o que me vai na alma, mas vou ocupar estes 8 minutos da melhor forma. E começava tudo o que me vai na alma relativamente às perguntas que vossas excelências disseram, porque para tudo o que me vai na alma, de facto, demorava pelo menos mais 8 minutos. E não deixaria ninguém corado, não se preocupe. Mas então é assim, começando pela última questão da pergunta que o Sr. Deputado Costa colocou e depois indo de trás para a frente, sobre a aposta nas renováveis e sobre o potencial para a redução do preço da eletricidade. Porque, de facto, a aposta que nós estamos a fazer nas renováveis tem mesmo dois objetivos. O primeiro objetivo, obviamente, que é o objetivo de descarbonização, e o segundo é exatamente esse, o de garantir a redução do preço da eletricidade. Porque a forma mais barata de produzir eletricidade, e estou a falar do custo, não estou a falar do preço, já vamos ao preço, é mesmo a partir de fontes renováveis, e nos tempos que correm, muito particularmente a partir do solar, onde o preço de produção, e ainda com tendência para descer, mas de facto teve uma quebra muito grande nos últimos anos, está mesmo abaixo do preço de mercado. Sem querer discutir se é bem ou se é mal, o preço da eletricidade é formulado da Península Ibérica, numa estrutura marginalista, em que de facto quem fixa o preço é o último a chegar, o último a dar preço. O último a dar preço é o carvão, será o carvão ainda durante mais uns tempos. Quando não há carvão, muitas vezes não há, é o gás. Quando não há o gás, então é de facto o eólico ou o hídrico, consoante. E é inevitável que com o aumento da taxa de carbono, e penso que nenhum partido nesta Assembleia se opõe de facto ao aumento da taxa de carbono, o Governo lutará sempre por ele, já agora não deixa de ser um mecanismo de mercado e também funciona dessa forma, é inevitável que o preço da produção fixado seja crescente, ou seja, o do carvão vai ser crescente. E se nós tivermos um primeiro período no tempo das renováveis, em que as tecnologias não eram maduras e era preciso dar um incentivo que fez com que se gerasse um sobrecusto na produção de eletricidade, isto é, ela era produzida mais cara do que aquilo que era o seu próprio preço de mercado. Tivemos um segundo tempo em que se acreditou que o preço de mercado era um preço justo, e eu não tenho nada contra este princípio, mas sou-lhe franco, não tenho muito para lhe apresentar em números. Não foram muitos os projetos que se desenvolveram dessa forma. Nós sentimos hoje que estamos mesmo em condições de termos um sobreganho e não um sobrecusto. E por isso queremos fazer os leilões, e por isso queremos, a partir dos leilões, fixar tarifas que serão certamente, de outra forma, não faremos contrato, serão certamente e sempre abaixo do preço de mercado. E com isso, repito, gerar um sobreganho que está entre o preço da produção e o preço da venda, que entra para o sistema elétrico nacional e do qual todos os consumidores beneficiarão. Já agora dizer que os leilões, sendo um só, têm duas formas de licitação. Uma através de uma tarifa fixa, outra através de um valor que é um valor de mercado, mas em que é paga uma compensação ao próprio sistema elétrico nacional. Ou seja, eu, candidato, quero assumir o risco, porque não tenho problema para financiar o meu projeto e vender a preço de mercado, mas vou pagar por cada megawatt-hora que produzir 2 euros, 3 euros, 5 euros, é isso que vai ser o leilão. E sim, tudo isto, ainda agora à primeira das suas perguntas, numa nova perspectiva e num novo olhar para todo o licenciamento nesta matéria, tornando muito mais simples para todos, para promotores e para, muito mais simples, muito mais justo e mais simples, repito, para todos, promotores e a própria administração. O que é verdadeiramente condicionante nas energias renováveis que chegam agora à rede? É o ponto de ligação à própria rede para o transporte de eletricidade. Isso é que é verdadeiramente condicionante. E por isso, esse é um exercício de planeamento do Estado. Esse é um exercício de planeamento do Estado. O Estado vai dizer aonde é que há pontos para se poder fazer essa mesma ligação à rede. E é isso que é leiloado. O que é que acontece hoje? Três promotores diferentes querem fazer um projeto para produzir energia solar, começam o seu licenciamento, têm esses custos, alguns deles precisam mais de 50 megawatts, têm que ter uma avaliação de impacto ambiental, com isto gasta-se tempo, gasta-se dinheiro, gasta-se também tempo do lado da administração a avaliar todos estes projetos, e chega ao fim, há estes quatro projetos para um ponto de ligação que só aguenta com 70 megawatts e temos para ali 700 dos quatro somados, e o que é que se faz? Um sorteio. Num sorteio em que um ganha e os outros perdem. E por isso, isto é de facto um desperdício e que não tem tido qualquer vantagem. Em segundo lugar, no licenciamento, a adoção do procedimento concorrencial é mesmo aquele que nos permite garantidamente o melhor preço para a venda da eletricidade. E uma terceira coisa que tem trazido, de facto, muita animação naqueles que nos batem à porta, que é o facto dos interessados poderem assegurar as infraestruturas da rede que carecem, não só as ligações diretas ao seu ponto de produção, mas o reforço da própria rede. E isso, de facto, o Estado-Estado João Galamba tem recebido muitos potenciais interessados para que assim se faça e assim venha a ser feito. Por isso, sim, Portugal tem capacidade para não precisar, para a produção, sobretudo, de eletricidade, de combustíveis fósseis. Temos que, naturalmente, crescer depressa e de forma segura neste domínio para também podermos fazer aquilo com que todos estamos comprometidos e penso ser pacífico, que é, obviamente, com preocupações no que diz respeito aos empregos que têm que ser transformados, encerrarmos as centrais a carvão até 2030. Deputado Ricardo Bexiga, descreveu bem aquilo que foi a nossa ação e começou mesmo pela reorganização no setor dos transportes e por atribuir às áreas metropolitanas e às CIMA a responsabilidade da Autoridade de Transporte. Que, em minha opinião, devemos ir ainda mais longe e não deve haver, em momento algum, qualquer confusão de competências aqui. Não existe uma confusão, mas existe, de facto, às vezes, sobreposição das Autoridades de Transporte e ela deve ser toda de âmbito intermunicipal, à escala das CIMA, repito, e das áreas metropolitanas. E conduzimos toda a política de mobilidade no sentido da descarbonização. Aliás, não foi, e está hoje provado não ter sido, inócua a introdução do domínio da mobilidade urbana e metropolitana dentro do Ministério do Ambiente. Sim, esta é verdadeiramente uma questão ambiental. E devemos dizê-lo com muita naturalidade. Se há áreas de que Portugal, com governos diferentes e de partidos diferentes, o mundo se pode orgulhar do caminho que fez. Dou-lhe o exemplo, olha, do abastecimento de água, que passamos com 50% de água segura para 99,8%, embora os seus deputados insistam aqui, pelo menos aqui, em beber água engarrafada. Dou-lhe o exemplo do número de bandeiras azuis, temos 65, este ano temos 352, não foi o mar que melhorou, foi de facto o tratamento dos esgotos que melhorou imenso. Não posso dizer que no domínio da mobilidade nos possamos orgulhar daquilo que foi feito, quando em comparação. E se houve um tempo em que houve investimentos, mas não houve vontade de parte dos cidadãos de mudar comportamentos, em que houve um tempo, do governo anterior, em que nem houve investimentos, nem qualquer incentivo a essa alteração de comportamento, voltamos ao tempo dos investimentos, mas com uma clara percepção da vontade do comum das pessoas de alterar comportamentos. E por isso eu acredito mesmo que este é um novo tempo da mobilidade, onde, pensando só um bocadinho no futuro, não tenho tempo para mais, uma vez mais vão ser as áreas metropolitanas e as CIMA a decidir os investimentos que querem fazer. Este governo, ou o governo que lhe suceder, se de facto contar com algumas caras parecidas com a que este tem, não vai decidir em momento algum se é a linha A ou a linha B no metro de Lisboa ou no metro do Porto. Essa decisão agora cabe às autarquias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ernesto Ferraz.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Nesta primeira intervenção vou tentar abordar três temas. E porque hoje, como já foi dito, é o Dia Mundial da Energia, começaria com este tema. Recentemente foi votado na Assembleia da República o relatório final da Comissão de Inquérito às Rendas Excessivas da Energia. Previamente à votação final, na votação preliminar, o chamado Bloco Central forçou a retirada de um capítulo, por sinal, o capítulo que metia o dedo na ferida e que descrevia a história da entrega à ADP de 26 barragens sem concurso e a preço de saldo. Porventura, porque comprometia à vez PSD e CDS ou, de vez em quando, o PS. Neste capítulo afirmava-se que, e vou citar, a concessão à EDP da opção sobre a extensão da atualização do domínio público hídrico, em 2004, tinha dado à empresa uma vantagem estratégica, a detenção do monopólio da produção hídrica em Portugal, e que, continuando, a avaliação do valor económico a receber pelo Estado, como contrapartida desta extensão, resultou numa perda pelo Estado de uma receita de 581 milhões de euros. Posto isto, de a boca de alguns, saiu que este era um relatório muito ideológico. Para o Bloco, era, continua a ser, uma realidade. Apesar deste truque para maniatar as conclusões que os portugueses acabam por observar e sentir todos os meses, porque, regra geral, acabam por pagar os desvarios de alguns governantes e bancar os lucros de uns poucos monopolistas. Ainda assim, e partindo das conclusões votadas, e apesar da negação do PSD e do CDS em defender o interesse geral dos consumidores e dos contribuintes portugueses, a pergunta direta que faço ao Sr. Ministro é: vai este Governo acabar com os comecs?
Senhores Deputados, por favor, um pouco de silêncio para o Sr. Deputado que se fazer ouvir,
incomoda.
Não conseguimos
incomoda
ouvir o Sr. Deputado.
O barulho é de uma ponta à outra.
Sr. Deputado.
É uma pergunta, posso fazer uma pergunta, não posso?
Sr. Deputado, pode
continuar. Eu repito. A pergunta direta é: vai este Governo acabar com os comecs ou vai apenas os renegociar e tudo se manter mais ou menos na mesma? É uma pergunta que o Bloco de Esquerda e todos os portugueses gostavam de ver aqui hoje respondida de forma direta e sem qualquer rodeio. Um segundo tema que abordarei é a exploração de lítio em Portugal. A economia de uns versus o ambiente que é ou deveria ser de todos para a defesa das populações e dos territórios invadidos sem comas. Em Trás-os-Montes, uma empresa australiana que desenvolve a prospeção de lítio confirmou a existência em Trás-os-Montes de uma das maiores reservas deste mineral na Europa, que prevê uma vida útil de exploração acima de uma década. Esfregam as mãos de contentes com os lucros que prevêem arrecadar, explorando, na mais lata acessão da palavra, uma parte considerável dos territórios portugueses. Em Boticas, mas também em Montalegre, autarquia socialista, autarcas e população local não veem com os bons olhos esta subjugação do Estado português à invasão de empresas multinacionais, quando se prevê que o retorno para o país será escasso e para as populações locais será muito próximo do zero, restando-lhes a degradação da paisagem, acrescentando nada ao desenvolvimento destes territórios e diminuindo ainda mais a qualidade de vida local. A contestação a esta invasão predadora dos recursos naturais tem sido constante e domingo, por exemplo, este domingo, na freguesia de Morgado, em Montalegre, a população, como último recurso e alternativa, boicotou as eleições europeias como forma de resistência e de se fazer ouvir ao país e pelos governantes. Não há mina, acrescento, de ouro e não de lítio, sim há vida, dizem estas populações locais. O Ministro do Ambiente tem ouvido estes protestos e reivindicações, pergunto. Tem a dizer estas populações ao país e o que vai fazer para as defender? Como acrescentar mais valias para estas populações locais? O terceiro tema é um tema mais geral, mas sem o qual não existe economia e tudo o resto. É a pegada ecológica. É do conhecimento geral que a pegada ecológica é a cada ano que passa chega muito mais cedo. Portanto, se há dois anos foi em julho, ano passado foi em junho, este ano no mês presente, e portanto é esta velocidade, daqui a muito poucos anos apagada. Não temos planeta para viver minimamente e com dignamente. A pegada ecológica corresponde à quantidade de terra e água que seria necessário para sustentar as gerações atuais, tendo em conta todos os recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. Tem grande impacto nas várias atividades económicas, nos ecossistemas. Já falamos aqui muito nos transportes, mas antes dos transportes, e ainda que se tenha avançado alguma coisa nessa matéria, o que tem mais impacto para a pegada ecológica é a alimentação, a produção e intensiva, sobretudo. O planeta está cada vez com uma saúde mais débil e são urgentes medidas individuais e coletivas para travar esta degradação. É importante que se olhe para os objetivos estabelecidos para 2030 ou 2050 e estabelecer objetivos de descarbonização. Mas, simultaneamente, cada país e conjunto de Estados cooperem no sentido de desenvolverem ações concretas para mitigar estas alterações abruptas que a cada ano, como já disse, se esgotam mais tempo no tempo e, no mínimo, usar os recursos na medida da sua biocapacidade, a capacidade de regeneração natural. A pegada ecológica, em termos médios, tem-se executado cada vez mais cedo. E no presente ano executou-se no sábado passado. A esta velocidade damos cabo da sustentabilidade ambiental e humana em muito poucos anos. Atualmente seriam precisos mais de 2 planetas se toda a gente no mundo, infelizmente o mundo é muito desigual também, mas se toda a gente no mundo tivesse os mesmos consumos médios que se tem em Portugal. E como sabemos, só temos este planeta e cada vez está mais debilitado e vulnerável em função das já evidentes alterações climáticas que atravessamos. Existe uma cooperação, segundo li e sei, com os países da Cplp, com quase os passos que foram dados nesta cooperação com estes países, e se não considera o Sr. Ministro que enfrentar esta situação dramática não requer uma visão de cooperação mais lata e mais global? E se sim, como, para quando e com que objetivos definidos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. 8 minutos.
Não, vou bater um bocadinho. Tenho que bater um bocadinho. Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado, Sr. Deputado Ernesto Ferreira. Srs. Deputados. Perdão?
Ferraz.
Ferraz, perdão, perdão. Sr. Deputado Ernesto Ferraz. Sendo o discurso do Bloco de Esquerda muito diferente daquilo que é o discurso da direita no que diz respeito à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, a prática não é tão diferente como isso, transformarmos esse discurso. Eu explico. Eu estou mesmo convencido, Sr. Deputado, que se o Bloco de Esquerda conduzisse a política energética, não se investia nenhum megawatt de energia a partir de fontes renováveis. Nenhum. 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 Vossas Excelências querem que mais depressa do que aquilo que está no roteiro da Autoridade Carbónica, que eu acho que Vossas Excelências não leram, nem leram o Plano Nacional de Energia e Clima, não é? Chegaram agora a inventar o palavrão emergência como se tivessem sido os primeiros a acordar para uma matéria que tem sido tão trabalhada por nós e querendo empurrar Portugal para um conjunto de países claramente só podem ter má consciência para terem declarado essa mesma emergência energética. Não me peçam para tomar Inglaterra e Irlanda como exemplo daquilo que é a política energética do nosso país. Mas, de facto, o Bloco de Esquerda quer o encerramento mais rápido da eletricidade produzida a partir do carvão, mas tudo aquilo que faz é para uma só coisa, que toda a eletricidade venha de carvão. Há sempre a alternativa que é o nuclear, que isso os senhores não falam. E por isso eu não consigo entender mesmo como é que pode haver um discurso tão violento na prática por parte do Bloco de Esquerda contra a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, obrigando a criar uma nuvem de confusão entre, e é absolutamente intencional da vossa parte, entre energias renováveis e aquilo a que chamaram rendas excessivas. Não consigo entender. Não me revejo, confesso que em rigorosamente nada, naquilo que é a vossa trajetória. Sr. Deputado, o Governo não vai rasgar contratos. Não vai rasgar contratos. Aliás, diz-me que lhe diga que nem o relatório sugere que acabe com os QMEC. Nem o relatório sugere que acabe com os QMEC. Se quer uma resposta clara, a resposta é esta mesmo. Não vamos rasgar contratos. Não queremos, de facto, que daqui a 2-3 anos, aqueles que são hoje quase 60% de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis sejam orgulhosamente 50 ou 40 ou 30, que é aquilo que resultaria se assim fosse. E, portanto, não haja que não reste, de facto, qualquer dúvida nesta matéria. Mas a eletrificação do país, com o qual, penso eu, estamos todos comprometidos e queremos todos que ela aconteça de forma justa, valorizando o território, não dispensa, de facto, um conjunto de investimentos. Olha, sim, vai haver algumas linhas de alta tensão a atravessar o território. Oxalá seja o menor número possível. A partir do momento em que nós garantimos e queremos garantir a possibilidade do pagamento, o reforço de potência de que falei na resposta à pergunta ao deputado Costa, vão ser menos do que aquelas que seriam se isso não fosse feito. Mas sim, a eletricidade só se transforma de uma forma, não vai por caminhão, não há outra forma de poder transportar. E se nós queremos eletrificar o país e queremos, de facto, a produção a partir de territórios onde existe um grande potencial solar, mas onde se calhar não é aí que estão localizados os principais centros de consumo, sim, vai haver mais redes a poderem transportá-la. Não há volta a dar-lhe. Ó, Sr. Deputado, eu imagino que Vossa Excelência não tenha um telemóvel, eu tenho, e tem uma bateria a lítio. O meu telemóvel tem uma bateria a lítio. Vossa Excelência eventualmente não terá, não sei. Eu tenho. E este lítio, de facto, veio de algum sítio. Agora, nós temos, obviamente, que garantir todas as condições ambientais. Todas as condições ambientais na exploração do lítio que é feito. E, por isso, herdamos um conjunto de 12 locais com elevado potencial de lítio, no estudo que foi feito pelo NEG. Estes 12 locais foram filtrados pela IAPA e pelo ICNF. É uma outra coisa boa que resulta da energia estar em conjunto com o Ministério do Ambiente. Não é dentro, é em conjunto com o Ministério do Ambiente, num só Ministério. Desses 12, em 3, de facto, o risco ambiental é demasiado grande. Como sabe, não haverá e não há, neste momento, uma exploração de lítio licenciada por nenhum de nós. Não existe. Não existe. Porque não há nenhuma exploração de lítio sem uma avaliação de impacto ambiental. E há apenas um único caso de licenças mais antigas em que está a decorrer essa avaliação de impacto ambiental. Aliás, ainda nem chegou à administração, está a ser feito o estudo de impacto ambiental. E por isso, sim, faremos isto com todos os cuidados ambientais, com a certeza de que também, isto está escrito e é público, nós não estamos disponíveis para promover projetos como antes se chamavam de fomento mineiro. Não é de todo em todo essa a nossa perspectiva. São projetos, obviamente, de extração do lítio e de tentar garantir que em Portugal conseguimos fazer a maior incorporação possível de valor acrescentado, ou seja, todos quantos vierem extrair ou se comprometem com a construção de uma refinaria ou estão associados a. Deixe-me que diga, Portugal não tem dimensão para 8 refinarias, nem pouco mais ou menos, terá para uma, para duas, e portanto têm que estar associados e provar que estão associados a essa mesma refinaria do lítio, por forma a que uma grande parte do valor acrescentado fique em Portugal. Senhor Deputado, o roteiro para a neutralidade carbónica vale mesmo a pena ser lido, nem que seja para ser contestado e criticado. Nem que seja, e certamente, para ser contestado e criticado, teve uma discussão pública muito vasta, cerca de 90 participações, mas vale mesmo a pena ser lido, porque não há nenhum país no mundo, como o país onde Vossa Excelência representa como deputado, que tenha sido, e foi esse mesmo país, foi o primeiro país a declarar que vai ser neutro em 2050. Depois de nós, já alguns, não muitos, se juntaram a nós nesta vontade. Aquilo que vem dizer o relatório das Nações Unidas, que é posterior a esta declaração, é exatamente isso, que o mundo tem que ser neutro em 2050. E porque esta transição tem que ser ambiciosa, mas justa, nós queremos começá-la o quanto antes e começámos-la o quanto antes, e isso inclui todos os domínios da sociedade e da economia. A minha citação do Chico Buarque, qualquer desatenção faça não pode ser à gota d'água, é exatamente a pensar na alimentação e na agricultura. Isto é, que nenhum setor, porque diz, e diz com rigor, ah, mas eu só tenho 10% das emissões, pode ficar de fora deste esforço. É um esforço transversal, onde os setores onde é mais fácil introduzir tecnologia, o setor eletroprodutor, o setor da mobilidade, pode obviamente ter metas muito mais elevadas, mas todos se têm que comprometer com essa redução de emissões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Aldeiro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, em exercício. Queria cumprimentar novamente o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria começar por uma nota de concordância, que é concordar com a afirmação que fez e com as metas que traçou, e dizer que nós estamos genericamente de acordo com elas e de acordo naquilo que agora tentou passar, que é a ideia de que é fundamental apostar nas renováveis, eu chamarei no mix energético. Quanto melhor for o nosso mix energético, mais eficaz. Agora, não podemos é deixar passar algo que parece que a história só começa com Vossa Excelência. Este é o mesmo governo, mudou o ministro, mudou porventura de energia, mas a política aparentemente é a mesma, dir-me-á sim ou não. E isso vai diretamente à afirmação que faz de pôr uma data no encerramento das centrais a carvão, dando o pego a disse mesmo, do pego, cometemos sempre esse mesmo erro, é já a seguir, mas depois diz, bom, mas isso depende da alternativa segura, não podemos embarcar em aventuras, Ou seja, pareceu-me aqui alguma contradição. Para eu perceber que não há nenhuma contradição, o Sr. Ministro tem que nos dizer, bom, nós temos de facto uma mudança de políticas. E eu quero perguntar porquê essa mudança de política. Porque o anterior Secretário de Estado e o atual Ministério diziam aos quatro ventos, não há mais feed-ins tariffs. Nós agora vamos fazer concurso, licenciar mais megawatts a preços muito mais baixos que o governo anterior e vamos ter muito mais energia renovável. Chegámos à conclusão que das várias licenças, dos vários projetos, isso foi evidente na comissão de inquérito, apenas um ou dois estão no terreno. Quer por dificuldades, porventura, das agências do governo, JEG, APA, Direção-Geral de Florestas, etc., etc., burocracia, quer porque os investidores não viram nessa política uma solução para investir e para procurar Portugal para investir nas energias renováveis. Eu quero acreditar que foi isso que originou a mudança, quer do Secretário de Estado, que aparentemente vinha até para reforçar a linha do anterior Secretário de Estado, mas pelos vistos já percebemos que tem uma visão muito mais prática, muito mais benévola sobre a matéria, mesmo o Sr. Ministro. A pergunta aqui não é de anúncios de parangonas, Sr. Ministro, é saber, então onde é que está a alternativa segura? Quantos projetos estão no terreno? Aliás, ficou a promessa na Comissão de Inquérito que faria a avaliação dos licenciamentos já feitos, dos projetos atribuídos, que é que estava no terreno, para depois avançar para os leilões. E os leilões seriam à medida das necessidades. Para quê? Para não cometermos o tal monstro elétrico, o tal coquetel explosivo de licenciar a produção que depois não conseguimos sustentar. Agora, dê-nos números. Mais uma oportunidade para dizer tudo o que lhe vai na alma e diga com poesia, se for necessário, mas diga tudo. Quantos projetos no terreno? Porque o senhor secretário de Estado anterior disse, olha, está a ver, Helder, em Viseu vai ter uma central de biomassa. E saiu aqui grande parangonas nos jornais de uma central de biomassa em Viseu. Senhor Ministro, conte-nos a verdade toda. Depois temos outra questão, que tem impacto no preço. Isso o Ministro disse, mas não disse tudo. Ah, mas atenção, a rede é o Estado que vai definir onde é que fica a rede. Que rede, aonde e que preços e que impacto que isto tem depois. Mas tudo o que possa fazer nessa matéria, Sr. Ministro, nós concordamos. Já não vou falar de matérias que é de rir, que é nós mudamos o perfil energético dos transportes. Eu olhar para o Ferrovia 2020, para o que lá está, para a eletrificação de linha, estamos perante o maior apagão da história. Mas não é matéria de Vossa Excelência, discutiremos com outro, mas é só essa nota. Porque a eletrificação de algumas redes do Ferrovia 2020, valia a pena perguntar ao seu colega o que é que está executado nessa matéria. Mas queria perguntar-lhe de outra, usando ainda o mix, gás. Portugal tem uma posição estratégica, Portugal tinha em Sines, para aproveitar a entrada de gás norte-americano, um projeto ambicioso. Portugal tinha a REN, pelo menos, um gasoduto em Trás-os-Montes para a ligação à Espanha, 115 milhões de euros. A verdade é que há notícias que a ligação entre Espanha e França tem tido a oposição do regulador espanhol e do regulador francês. E eu quero perguntar ao Sr. Ministro o que é que o Governo está a fazer, quer em sede da União Europeia, quer em sede do mercado ibérico do gás, do Bibegás, e qual é a realidade que vamos enfrentar? Ou se nós vamos ter aqui grandes parangonas, encerramos as centrais a carvão, apostamos no gás, e de repente aquilo que é estratégico para o país, parece ter nuvens negras. Eu gostava que me pudesse responder sobre essa matéria. Mas depois queria ir a outra matéria. É evidente que nós temos uma carga fiscal muito grande sobre a eletricidade. É evidente que sempre foi assim, nós tivemos sempre fruto da aposta nas renováveis, fruto da fatura energética a abarcar tudo, até há um ex-ministro que lhe chamava a vaca leiteira, mas eu queria passar essa fase. E é evidente que este governo veio dizer, bom, nós vamos reduzir o preço. Fruto da redução da dívida tarifária foi possível pôr alguma redução de preço, mas, Sr. Ministro, eu bem sei que vai dizer que é um dos consumidores do gás na componente fixa da taxa reduzida, porque usa os 3,45 EVAs. Já dirá que é um desses consumidores. E eu, sobre essa matéria, é pouco, mas vale mais pouco que nada. Mas não é aquilo que se diz. Mas o Governo aprovou um decreto-lei 60/2019 para a redução também no IVA no gás natural. Eu aqui, Sr. Ministro, não percebi. Tendo de Vossa Excelência a ideia de um liberal envergonhado, de um liberal envergonhado. Eu quero lhe perguntar concretamente, e porque disse no início da sua intervenção que esta era a comissão onde gostava de vir discutir ambiente, é perguntar-lhe se considera que há ou não há um atropelo evidente à concorrência quando baixa o IVA no gás natural e não baixa no gás propano canalizado. Quando em Cascais, por exemplo, tem um prédio em que se gasta gás natural canalizado a pagar 23 e o outro a gastar gás natural a taxa reduzida. E onde fica o rasgar de vestes do Governo, que tem uma Secretaria de Estado de Apoio ao Interior em Castelo Branco, e a população do interior, a população de pobreza energética, que usa essencialmente gás canalizado propano, vai pagar IVA mais caro que os que estão no litoral e vão pagar IVA mais barato no gás natural? Essa discriminação da população portuguesa, a não ser que o Sr. Ministro diga, é igual ao parte, nós estamos a pensar no voto, não na eficiência energética, nem combate à pobreza energética. E por isso é que nós só baixamos no gás. Não venha com o argumento que as regras do IVA da União Europeia não permitem também baixar. Porque sabe porquê? Sabe porquê que há países... Portugal é dos poucos países que usa essa discriminação. Eu também não quero acreditar que o Sr. Ministro esquece que há um conjunto de pequenas e médias empresas que trabalham num setor, há emprego gerado por essas empresas e que isso afeta a economia. Há gás natural em várias regiões, mas também há gás... Eu vou ter, por exemplo, vou pagar IVA a 23, e o meu vizinho do lado tem gás natural, pagará o IVA pelos juízes que o decreto-lei. E, portanto, temos ali dois... Temos de facto discriminação. E o Sr. Ministro tem que explicar, porque isso fere, está na Comissão de Economia, fere gravemente à concorrência, afeta a economia, os postos de trabalho, e é de uma injustiça para a pobreza energética quando só usam gás. Queria também perguntar-lhe, que não posso, porque o meu tempo acabou, e, portanto, eu, querendo dar o exemplo, tenho que ficar para a segunda ronda. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Sr. Deputado, muito obrigado, e começar por dizer que agradecer o primeiro comentário que fez, para deixar claro que eu não acho mesmo que a história tenha começado comigo, de todo em todo, e muito menos acho que há pré-moi deluge, nem coisa que se pareça. E por isso agradeço o ter dado a oportunidade de poder esclarecer isso mesmo. Sr. Deputado, os números são, tenho muito gosto de repeti-los aqui, à conta de tantas vezes os ter lido, até já os fixei. Nós queremos, e está no PNEC, que eu insisto que vale a pena ler, num país que tem hoje menos de 1 gigawatt de eletricidade produzida a partir do solar, nós queremos chegar a 2030, e tudo faremos para que isso aconteça, com uma baia entre 7 e 9 gigawatts a partir do solar, ou seja, no limite, uma quase decuplicação daquilo que temos hoje. Da mesma forma, os 6 megawatts que temos do vento, queremos chegar aos 9 megawatts. Estes valores são mais do que suficientes para se poderem encerrar as duas centrais. São mais do que suficientes para poder encerrar as duas centrais. O tempo para lá chegar, o tempo para o encerramento dessas mesmas centrais, e não comparemos a dimensão de Sines com a dimensão do Pego, decorre muito, de facto, daquilo que conseguimos, e quem faz esses investimentos, como sabe, são privados, daquilo que nós conseguimos que venha a ser rapidamente investido. E por isso, olha, o valor deste primeiro leilão que agora vai ser lançado é de 1,3 gigawatts, 350. Já para o início do próximo ano está previsto um novo leilão com 700 gigawatts, ou seja, dois destes 7 de que lhe falei, dois destes 7 a 9, cabem aqui. Cerca de 1 gigawatt, embora eu confesso que lhe mentiria se dissesse a minha expectativa dele todo ele ser concretizado, é nas licenças que nós encontramos e que não são afetadas aqui. Há 1 gigawatt licenciado, até há mais do que um, mentiria, Sr. Deputado, se achar que ele vai ser todo construído. Acho que não, e que algumas dessas licenças ficarão pelo caminho. Os investimentos necessários para a rede de transporte passaram e tiveram até um parecer positivo desta Assembleia. Estão no pedir-te, não sei o número de cor, confesso, mas estão no pedir-te, e aquilo que for feito em cima desse mesmo pedir-te não tem quaisquer custos para o consumidor, porque são exatamente os reforços que são necessários fazer na rede. Deixe-me diga, Sr. Deputado, que ao longo da próxima década, e é isso que me dá uma fortíssima expectativa para que, de facto, haja condições para que o PEGO feche em 2022, nós temos que ter algumas centrais de produção despacháveis, isto é, que elas próprias façam armazenamento de energia. Porque, porque é evidente, a maior intermitência da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis do que de fontes fósseis, e por isso também iremos lançar um leilão com esse objetivo. E acreditamos que, seja em centrais mistas, seja com formas diversas de armazenagem, mas seja com uma forma de armazenagem que é, obviamente, a partir da própria biomassa, existem condições para que, por exemplo, a central do Pego ou se transforme ou se torne desnecessária. Aliás, com o fim do contrato que existe e que o Governo não quererá prolongar, a central do Pego é própria a dizer que em 2021-2022 deixa de ser viável. Deixa de ser viável. E, portanto, terá que se transformar. Sr. Deputado, sobre o gasoduto e a ligação a partir de Portugal até ao centro da Europa. O gasoduto, o gás é, de facto, um combustível muito importante para a transição e que se nós temos a expectativa de deixar de usar carvão e vamos certamente cumpri-la antes de 2030, usaremos o gás até 2040. Usaremos o gás até 2040. E por isso, e porque também parece relevante do ponto de vista até da defesa energética da própria Europa, que tenhamos mais fontes de entrada de energia nessa mesma Europa, este gasoduto foi combinado entre os três países ao nível dos governos. E sim, é verdade, o regulador espanhol e o regulador francês chumbaram este projeto. E aquilo que o governo português fez foi opor-se a este chumbo e colocar a questão ao nível do regulador europeu, da ACER, porque é quem dirime estas mesmas questões de diferença de opinião entre os países no domínio da energia. Entendemos isto com muita naturalidade. Sr. Deputado, se um país como Espanha não quiser fazer, mesmo obrigado pelo regulador vai fazê-lo, Sr. Deputado, não tenha mais pequena dúvida que a dificuldade para que isso concretize será sempre alguma, para não dizer muita. Agora, que achamos que é relevante num combustível que ainda vai ser usado até 2040, haver outras fontes de abastecimento para a Europa, achamos, e não sentimos aqui contradição alguma. Dizer também que o estudo de impacto ambiental deste mesmo gasoduto entre Celurico da Beira e o Vimioso foi chumbado. Já foi chumbado há mais de um ano, atravessava o Douro Vinheteiro exatamente ali no Monte Mião e, de facto, causava uma ferida insuportável na paisagem do Douro e, por isso, aquele corredor foi chumbado, o que não quer dizer, obviamente, que não haja outros corredores em que esse projeto possa ser aprovado. Sr. Deputado, é um facto que o compromisso que havia inicial era a descida do IVA para a eletricidade. Era esse e só esse. E, de facto, as regras do IVA, não posso fugir a elas, as regras do IVA obrigam a, quando assim é, ele também se associa a essa mesma descida de preço para o gás natural. E é essa a razão pela qual o gás natural, que está já disponível em muitos concelhos do interior, tenha sido incluído. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Eu vou começar esta intervenção por um tema que não foi, eu diria, abordado praticamente até agora, na reunião de hoje, que é a situação dos transportes públicos e o problema que as populações estão a sentir no seu dia-a-dia. Esta Comissão Parlamentar tem a responsabilidade da área setorial dos transportes e mobilidade e o Sr. Ministro tem precisamente essa tutela com responsabilidade direta sobre importantes empresas de transportes públicos. O Sr. Ministro e os Srs. Deputados sabem que há muitos anos, há mais de duas décadas, que o PCP vinha propondo e defendendo o alargamento do passe a todas as carreiras de todos os operadores, a preços substancialmente mais reduzidos para as populações, mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo, há muitos anos, desde a primeira hora, o PCP sempre alertou, e os senhores deputados recordam-se, e o senhor ministro recorda-se seguramente, que o PCP sempre alertou, que é indispensável reforçar a capacidade de resposta das empresas de transportes, com mais investimento nas frotas, equipamentos e manutenção, e com o recrutamento pessoal necessário para fazer face às exigências do serviço público. O senhor ministro afirmou há pouco que na área da mobilidade e transportes não há tanto motivo para orgulho. Eu diria que o que as pessoas que hoje estão confrontadas com estes problemas nos transportes públicos lhe podem dizer é que há sim motivo para revolta e indignação. E é o facto das pessoas hoje em dia saírem de manhã para o trabalho ou para as aulas e não saberem a que horas vão chegar. E este é que é o problema. O governo anterior impôs um aumento brutal dos preços dos transportes, acabou com o passo 418 e sub-23 para a jornada dos jovens, penalizou em particular também os reformados, pensionistas e idosos com os aumentos e, para além disso, decretou um corte sem precedentes na oferta de transportes, com uma alteração de horários que fez recuar o sistema de transportes como nunca antes se tinha visto. E as empresas de transportes ficaram proibidas de admitir pessoal. O Governo procurou que na Transtejo deixasse de haver serviço pura e simplesmente aos sábados, domingos e feriados e todas as noites. Foi a luta das populações e dos autarcas que travou esse objetivo. A Transtejo não tinha uma única linha sobre a renovação da frota e a Soflusa vendeu um catamarã. A Soflusa vendeu um catamarã no Governo anterior. Tinha barcos a mais, achava o Governo. Agora, a situação que se está a viver é de uma asfixia do ponto de vista operacional, porque não é autorizada a contratação de pessoal em número suficiente. No caso da Soflusa, o Sr. Ministro já tentou apontar a responsabilidade da situação que se vive aos trabalhadores. O Sr. Ministro, no plenário, em intervenção que fez e agora há pouco em à parte, dizia que há uma greve. Eu diria que a greve da Soflusa não explica os problemas que há na Transtejo e eu acrescentaria que seguramente que o Sr. Ministro concordará que o problema não se resolve com os trabalhadores a ficarem ao serviço muito para além do seu horário e a irem para casa quando lhes deixarem ir. Resolve-se com o Governo a admitir os trabalhadores que há anos que fazem falta naquela empresa, naquelas empresas, na Transtejo e na Soflusa. Porque nesta Comissão Parlamentar, Sr. Ministro, nesta Comissão Parlamentar, e os senhores deputados recordar-se-ão, a senhora Presidente da Administração da Transtejo Soflusa veio dar testemunho direto da carência enorme, gritante, de pessoal naquele serviço. Em todos os setores, dizia, mestres, marinheiros, maquinistas, pessoal na área comercial, pessoal técnico, e essa situação não se alterou de uma forma concreta. Ou alterou-se, Sr. Ministro? Nós entendemos que não. E, portanto, Sr. Ministro, aquela resposta fácil que está na manga, que é há uma greve, a greve é precisamente para denunciar e combater esta falta de decisão do Governo em executar aquilo que está lançado pela Assembleia, inclusive no Orçamento de Estado. Mesmo no Orçamento está aquém daquilo que seria necessário, porque propostas que nós apresentámos para reforçar as verbas para o investimento e para a manutenção e para desbloquear situações que continuam inexplicavelmente a acontecer, essas propostas que o PCP apresentou no Orçamento foram chumbadas. Teve o voto contra do PS e do PSD. Mas mesmo aquilo que foi aprovado vai muito para além, em termos da capacidade e das possibilidades que estão criadas, daquilo que estão hoje a ser as decisões do Governo. E, portanto, quando as pessoas hoje sentem uma revolta, hoje, a semana passada, o mês passado, que sentem uma revolta porque não sabem a que horas vão chegar e é uma situação aflitiva de milhares e milhares de pessoas que não encontram uma solução por parte da resposta e das decisões do Governo em termos concretos e em termos suficientes, existe, de facto, o momento exige uma resposta mais substancial e mais concreta para os problemas que estão a ser vividos pelas pessoas. O estado das frotas não permite que fiquemos à espera dos novos navios que hão de chegar daqui por uns anos e, portanto, há aqui um conjunto de medidas, quer ao nível dos navios, quer ao nível dos pontões, e a questão dos cais da costagem e os pontões é, de facto, um problema concreto que temos vindo a chamar a atenção ao longo do tempo. E há obras nos terminais, nomeadamente de Cacilhas e do Barreiro, que estão anunciadas há anos e que estão para acontecer há anos. Inclusive com situações que, sem entrar em alarmismos, exigem, de facto, uma resposta rápida e urgente, até ao nível da segurança e saúde no trabalho, para os próprios trabalhadores, nomeadamente a Sofluza. E, portanto, a pergunta é: que medidas está o Governo a considerar para a admissão imediata dos trabalhadores em falta nos vários setores e nas várias áreas dos serviços? Eu dou-lhe o caso do Metropolitano. Eu falei até agora da Transtejo e Sofluza, mas posso-lhe dar o caso do Metropolitano de Lisboa. O Metropolitano de Lisboa, há 10 anos, com 52 estações e 39,6 km de rede, tinha 1.641 trabalhadores. Hoje, passado 10 anos, com mais 4 estações e mais quase 5 km de rede, o Metropolitano tem menos de 233 trabalhadores. Para uma via que tem hoje mais 12,3%, o Metropolitano tem hoje menos 16,2% de oficiais de via responsáveis pela manutenção da infraestrutura. Para uma rede que tem mais 7,7% de estações, os operadores comerciais são hoje menos 3,7%. Ou seja, há mais serviço, há mais necessidades e há menos pessoal. E esta importantíssima medida, esta grande conquista, que é o passe social mais barato e válido em todos os operadores, tem que se traduzir, como o próprio programa previa, no reforço da oferta. Aliás, mesmo no transporte por parte dos operadores privados, vou terminar, Sr. Presidente, mesmo nos operadores privados, como é o caso da Transporte Sul do Tejo, aquilo que nós verificamos é que não está a acontecer o reforço da oferta que a própria vertente de financiamento do parte previa e incluía. As pessoas, dou-lhe o exemplo do Conselho da Moita, uma carreira que faz a ligação do Conselho da Moita para Lisboa, durante a manhã, na hora de ponta, levanta-se problemas gravíssimos, até de quase de segurança, em relação ao transporte que está ali colocado no acesso aos carros, porque a oferta é claramente insuficiente. O reforço da oferta era uma das questões que estava incluída no parte, e não apenas a redução das tarifas. Essa é uma vertente importante, mas a questão do reforço da capacidade da oferta de transportes é também um aspecto importante. E é nesse sentido, Sr. Ministro, que nós questionamos, e os senhores membros do Governo e os seus deputados farão a gentileza de reconhecer que o PCP não começou a falar destas questões nem este mês, nem este ano.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Dias. O parte é mesmo um sucesso na sua aplicação. Há apenas duas CIMA onde ele ainda não entrou em funcionamento, no Alentejo Litoral e no Alto Minho. No Alto Minho não estou a ser rigoroso, entrou em funcionamento da parte do aumentar a oferta, não entrou ainda na redução dos preços. Estamos a transferir o dinheiro antecipadamente para todas as autoridades de transporte, era uma preocupação que os operadores tinham, e por isso parte é mesmo um sucesso e são inúmeros os exemplos de como parte é um sucesso. A venda de mais 30% dos passes na área metropolitana de Lisboa deixa isso muito claro. Eu, de facto, morrerei sem entender como é que o PSD e o CDS votaram contra o parte. Não consigo mesmo entender como é que fizeram tal disparate e como fizeram tal disparate andam agora a fazer um esforço para tentar mostrar o que ninguém vê, e ninguém vê porque não existe. No caso concreto, só Sofluza...
Senhores deputados,
Carlos Silva, eu não consigo dizer de outra forma, mas às vezes saber ler ajuda. Saber ler ajuda.
Sr. Ministro.
Saber ler ajuda.
Sr. Ministro.
Saber ler ajuda. Saber ler ajuda. É a chamada oração interpolada que fica entre duas vírgulas.
Sr. Ministro,
muito bem.
Deputado, não vamos entrar
então
em diálogo.
Então é assim.
Não vamos entrar em diálogo.
É a chamada oração interpolada que fica entre duas vírgulas.
Não vamos entrar em diálogo.
Muito bem, o PSD iria votar contra se fosse o árbitro de Lisboa e Porto, coisa que nunca aconteceu, e aproveitou para votar contra quando foi o país todo também. A lógica é de facto extraordinária. Muito bem, Sr. Deputado Bruno Dias, com muito respeito que merece, É verdade que a oferta na Sofusa foi reforçada. Eu disse-o aqui, que ao dia 1 de Abril nós iríamos ter, não dos 8 navios que a Sofusa tem, não 6 operacionais, que são os necessários, mas 7 navios operacionais, para com isso termos mais 2 carreiras suplementares por hora em hora de ponta. E disse-lhe um número que é o seguinte: se os transportes ao longo do primeiro trimestre, antes do parte que o PSD e o CDS não concordam, logo no primeiro trimestre, os transportes em conjunto aumentaram cerca de 6,5% a procura. No grupo Transtejo e Sofusa, não tenho aqui comigo os números agregados, aumentou em 12%. Ou seja, começou a haver claramente uma maior confiança naquilo que era a oferta e a regularidade da oferta que estava a acontecer. Não tenho os dados posterior a abril. No mês de janeiro, ao longo de todo o mês, houve menos de 20 supressões. Menos de 20 supressões, ou seja, menos de uma por dia. E elas acontecerão sempre por razões inesperadas, às vezes, de um mal-estar súbito de um tripulante. E por isso foi, de facto, residual aquilo que estava a acontecer. Deputado Bruno Dias, há um acordo salarial subscrito por todos os sindicatos, válido até ao final deste ano. Por todos os sindicatos. Foram abertas há pouco tempo já as negociações para o ano de 2020. O investimento que foi feito na manutenção garante isto mesmo, 7 navios que estão operacionais. Neste momento não há nenhum problema de falta de navios, sendo que às vezes só conseguimos ter 4 a funcionar quando devíamos ter 6 por ausência de tripulantes. E, de facto, essa ausência de tripulantes deve-se exclusivamente à greve e não há outra razão para tal. E não vou estar aqui a protestar nem a comentar as razões da greve. Agora, que a primeira greve foi convocada porque não havia admissão de novos trabalhadores. Já agora, no ano passado, entraram 5 para a Transtejo, 5 para a Sofusa. Isto aconteceu já em processo de contratar / promover 4 marinheiros a mestres. O número de horas extraordinárias que estamos a falar que foram feitas o ano passado corresponde a mais ou menos 2,5, são 2,5 homens durante um ano inteiro. Ou seja, com 4 homens passava a haver 0 de horas extraordinárias. Sabemos que assim não é, porque há sempre baixas, não é? Mas passaria a haver 0 de horas extraordinárias. Então, neste momento, a ser aberto o processo para a contratação de 6 marinheiros. E há de reparar, Sr. Deputado Bruno Dias, que há uma nuance, que não é, em minha opinião, nuance nenhuma, entre as razões do primeiro pré-aviso de greve e as razões do segundo pré-aviso de greve. Que é qual? É, já não falam só este sindicato específico dos mestres, não fala só na questão das contratações, porque obviamente elas estão a correr e não se contratam as pessoas numa tarde, fala numa excepcional necessidade de aumento salarial. Senhor Deputado, nós de facto não poderemos ir por aí. Nós temos um acordo celebrado com todos os sindicatos, incluindo este. E por isso não é porque alguém, com todo respeito, agora se lembra de que onde eram 5 deviam ser 25, de forma absolutamente inopinada. Inopinada. Aliás, Sr. Deputado, temos também pré-avisos de greve sem data, subscritos por outros sindicatos, a dizer que esses pré-avisos se concretizarão no dia e no momento em que houver algum desequilíbrio salarial a favor dos 17 metros da empresa, dos quais 4 neste momento estão em baixa prolongada, e por isso mesmo é mesmo da maior importância que se possam fazer as horas extraordinárias. No entanto, e porque objetivamente, não havendo mestres a fazer horas extraordinárias, e o regime de hoje não é nada diferente do de janeiro ou de fevereiro, e não houve supressões, de facto nós não conseguimos aumentar a oferta. O que é que estamos aqui a fazer? Bom, a tudo fazer para desconvocar esta greve com uma perspectiva de abordagem geral dos salários das empresas e não só dos mestres, por muito respeito que nos mereçam. Não é possível de forma alguma atender a esta reivindicação sindical tão específica. Não creio nem imagino que o PCP acompanhe aqueles que criem fraturas e feridas entre carreiras e classes profissionais dentro de uma empresa. Nós não o apoiamos, achamos que ele nem sequer vai ao encontro dos princípios da contratação coletiva que defendemos e que sabemos que Vossas Excelências também defendem. E aquilo que estamos a fazer é, obviamente, com um papel da maior relevância por parte da área metropolitana, em reforçar as alternativas de transporte. A carreira 333, a partir do Val da Moreira, já foi reforçada ontem, não foi suficiente, e por isso foi reforçada também hoje com mais duas carreiras por hora, agora a partir da Moita e não do início, para garantir que, de facto, ela não enche e, portanto, depois ao passar nas outras paragens já não tem lugares, portanto, ela foi reforçada não a partir do início de forma intencional, mas a partir do meio do percurso para garantir a possibilidade de receber mais passageiros. E as carreiras 435, 416 e 431, sendo que a 435 e a 431 se dirigem diretamente a Lisboa, foram também reforçadas. Sr. Deputado Bruno Dias, a concluir, antes do parte nós tínhamos a ocupação e hora de ponta no conjunto dos navios da Transtejo era de 50%. Mesmo nas horas de ponta, a ocupação em horas de ponta era de 50%. Na Sofluz era de 90%. Na Sofluz era de 90%. E precisamente por termos essa absoluta consciência, colocámos mais duas circulações nas horas de ponta, prevendo este aumento de procura. Estamos mesmo com capacidade técnica para o poder fazer, assim que esta greve, que nós não consideramos que seja justa no contexto da empresa, porque viram uns contra os outros, esteja resolvida e tudo estamos a fazer para que ela se resolva rapidamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, está bem? Claro.